sempre falando de contrapartida, e essas contrapartidas nunca aconteceram. E um dos maiores patrimônios do estado de Roraima, na minha concepção, é a BR-174. E é uma BR que falta um governador para liderar uma bancada federal, para que a gente tenha uma BR com toda uma infraestrutura. Então, a minha primeira tese para trazer essa reflexão no governo é a Codesaima. A minha ideia, a minha proposta é que, através do Departamento de Mineração, que deveria o governador Antônio Denário, quando o presidente Lula veio para tirar os mais de 20 mil, 30 mil garimpeiros da área Yanomami, o governador Antônio Denário foi incapaz de criar uma mesa com o governo federal para discutir para onde iria esses garimpeiros, essa riqueza que a gente tem. A Codesaima hoje, doutor Getúlio, tem 26 áreas, licença de 26 áreas, que não estão em área indígena para ser explorada. O meu projeto como governador, até mesmo que eu ganhando a eleição para governador, eu vou vir para a reeleição. Portanto, o meu projeto como governador é fazer com que essas 26 áreas, via Codesaima, porque as cooperativas de garimpeiros aqui do estado de Roraima, elas são deficientes economicamente. E via a Codesaima, viabilizar a exploração dessa questão mineral, que a gente é tão rico, e não está em área indígena. Aí a minha grande pergunta, e por que não explorar essa questão? Até uma vez, eu conversando com o doutor Haroldo Amoras, e ele me falou que quando veio para cá, a convite do ex-governador Otomar Pinto, quando montaram a questão da Codesaima, se pensava muito na questão da mineração e na exploração de petróleo. E hoje nós temos uma Codesaima com um departamento de mineração que não acontece. Nós temos uma riqueza enorme e que a gente tem a condição de explorar essa riqueza, todo obedecendo a legislação, obedecendo as licenças ambientais, mas nós não temos isso. E outra, a Codesaima, como uma empresa mista, eu também proponho que a gente estude a legislação da Guiana, da Venezuela. O que nós estamos tendo é a Venezuela vendendo ouro de Roraima ilegal. O que a gente pode também construir um caminho é justamente que a Codesaima possa fazer uma parceria dentro do governo da Venezuela e da Guiana, explorar a questão mineral, uma empresa roraimense explorando questão mineral em parceria com as cooperativas de garimpeiros do estado de Roraima. Nós estamos aqui na Venezuela com quase 30 mil brasileiros. Se nós tivermos uma empresa nossa de Roraima explorando em uma parceria com o governo venezuelano, é uma alternativa para esses garimpeiros, para dar-lhes segurança jurídica, acompanhamento. E aí o que a gente está tendo é justamente esse problema. Então, a minha proposta com relação de urgência para enfrentar essa questão da lavra garimpeira, primeira, é essa questão. Segundo, doutor Getúlio, há uma decisão do ministro Flávio Dino em que ele autoriza a exploração de questão mineral nas áreas indígenas, nessa questão manual explorada pelos indígenas. Nós tivemos agora recentemente uma operação da Polícia Federal, do IBAMA, contra os índios ali do Uiramutã, e nós não temos um governador para debater isso, para discutir isso. Eu quero colocar a Codesaima, a assessoria jurídica do governo do estado de Roraima, justamente para dar essa oportunidade ao índio do Iramutã que quer garimpar de maneira artesanal o direito de garimpar. E acredito que fomenta a economia. Então, essa é uma das nossas propostas com relação a essa questão imediata. Nós vamos enfrentar aí, colocar dentro de um contexto, quase 50 mil pessoas dentro dessa questão.
Evidentemente que você não espera que isso não aconteça. Em caso do TRE realmente recusar no pleno a sua candidatura, você tem dois caminhos, né? Ou tomar uma atitude política de apoiar um dos candidatos restantes, né? Ou até de recorrer ao TSE, o que é praticamente inviável, dada a urgência da eleição suplementar. E é um sentimento geral de que quem vencer a eleição suplementar sai com imensa vantagem para a eleição ordinária de outubro. O seu partido, os seus partidos, a sua federação, Solidariedade e PRD, vão se manifestar publicamente em caso de um insucesso na justiça por um dos três candidatos já colocados na disputa?
Doutor Getúlio, nós ainda não debatemos essa questão. A sua pergunta é de uma inteligência fantástica. Mas eu tenho dois candidatos que eu não apoiaria de maneira alguma. Seria a candidata do PT, os ideais, as bandeiras do PT para Roraima, na minha concepção, é nefasta. O PT, como dizia antes de mudar de posicionamento Gilmar Mendes, é uma cleptocracia, que significa ladrões no poder. Eu não concordo com as coisas que o PT fez no Brasil, em especial no estado de Roraima, e ainda trazendo uma ferida muito grande da questão da Raposa Serra do Sol. O outro nome que eu também não apoiaria em nenhum tipo de circunstância seria também o prefeito Arthur. O prefeito Arthur, ele sempre flertou com o PT. Eu, em 2018, doutor Getúlio, eu votei no Bolsonaro. O Arthur votou no Lula. Em 2022, eu votei no Bolsonaro. O Arthur votou no Lula. E hoje o Arthur é o homem da direita. E olha a direita do Arthur. Do lado do doutor Irã Gonçalves, que é o padrinho do movimento LGBT e falando de conservadorismo, junto com a sua esposa, Gerlane Bacari, madrinha do movimento LGBT, e dizendo ao povo: nós somos conservador. Entre a marcha para Jesus e a marcha gay, há uma questão ideológica totalmente o contrário. Esse é o palanque do prefeito Arthur. Quando o presidente Lula veio para cá, e ele veio para tirar os garimpeiros, mais de 30 mil garimpeiros da área indígena Yanomami, aqui do estado de Roraima, o presidente Lula chamou apenas dois políticos de Roraima. Apenas dois. O prefeito de Normandia e o prefeito Arthur. O que era que o prefeito Arthur tinha a ver com a questão ideológica da comemoração da retirada dos não-índios da Raposa Serra do Sol, lá do Lago Caracaranã? Era um namoro histórico do Arthur com Lula. O prefeito Arthur, doutor Getúlio, em um dos projetos de esquerda, que é a questão do mais médico, ele foi escolhido pelo Lula para defender o Mais Médico lá no Palácio do Planalto. E o prefeito Arthur, no seu discurso no Palácio do Planalto, disse que o presidente Lula era o melhor presidente da história do Brasil na saúde. Arthur dizendo que o Lula é o melhor presidente da saúde. O seu antecessor foi o presidente Bolsonaro. E por que é que o Arthur nunca defendeu o presidente Bolsonaro? Aí eu desafio qualquer seguidor do Arthur, depois da eleição dele, um post dele defendendo o presidente Bolsonaro em 2022, em 2018. O prefeito Arthur sempre teve ideologia de direita. Agora, incoerência na minha concepção, doutor Getúlio, está justamente nisso. Ele navegou historicamente na onda Tereza Surita, e todo mundo aqui no estado de Roraima sabe que a biografia da família do prefeito Arthur, o seu pai, trabalhou em parceria com a prefeita Tereza 20 anos. 20 anos. A prefeita Tereza tinha o Arthur como um filho. Deu a oportunidade dele ser secretário, inclusive secretário de educação, que representa 25% do orçamento do município, para ele. Oportunizou ele ser o seu vice. A Tereza, ela tinha a oportunidade de colocar o seu filho de criação, o Rodrigo Jucá, para ser prefeito de Boa Vista. E não tenho a menor dúvida nenhuma que o capital político da ex-prefeita colocaria o Rodrigo Jucá sendo prefeito de Boa Vista. Ela escolheu o prefeito Arthur. E eu vi aqui a entrevista dela aqui com o senhor, ela dizendo justamente isso. Olha, se houver eleição suplementar, eu sou candidata a governadora. Mas se o prefeito Arthur quiser ser candidato a governador, eu adio o meu sonho de ser governador e sou candidato a senadora. Em nenhum momento o prefeito Arthur disse que apoiava a Tereza para o Senado. Nós tivemos agora aí essa questão da convenção, e o que é que aconteceu com relação a essa questão da convenção? A prefeita Tereza esperou até o último momento para ter o chamado do Arthur para convidá-la para ser a sua senadora. E o prefeito Arthur não acompanhou. Eu resumo dizendo o seguinte: o pior dos sentimentos de um indivíduo é a falta de gratidão. É um indivíduo ingrato. O prefeito Arthur tinha uma dívida impagável com a ex-prefeita Tereza Surita. Eu sempre fui à oposição à prefeita Tereza, não voto nela. Mas eu confesso que se alguém me tratasse com tanto amor, com tanto carinho, com tanta oportunidade, como fez a ex-prefeita Tereza, com o prefeito Arthur, eu não teria numa questão moral íntima como ser contra uma pessoa que me deu tanto carinho e tanta oportunidade. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o prefeito Arthur é a figura do político do oportunismo. Na popularidade da prefeita, ele ganhou a eleição. Por exemplo, ele diz agora: eu sou bolsonarista. Me diga uma passagem, uma posição do prefeito Arthur defendendo Flávio Bolsonaro na questão do áudio dele que foi vazado com relação ao Vorkari lá do Banco Master. Ele não sai na defesa. Então, esse tipo de relação, na conduta do indivíduo, é que a gente sabe quem é que trata a coletividade. Então, a minha posição é ideológica contra o PT e com relação ao prefeito Arthur, com relação a essa posição. Eu tenho a minha impressão é justamente que o comportamento dele não é saudável para a vida pública.
Tá bom. Poucas palavras, por muito entendedor, bastam. São 9h14, Fabrício. Muito obrigado pela sua participação aqui, né, do programa. E assim que a gente tiver o resultado, a gente vai lhe procurar, tá bom?
Doutor Getúlio, muito obrigado aqui por esse espaço. Dizer para todos os nossos eleitores, as pessoas, nós vamos lutar para a gente defender a nossa candidatura. E o que me diferencia entre eu e os outros candidatos é que eles são candidatos do sistema. Um tem o apoio da Assembleia, outro tem o apoio do prefeito, ou do presidente da República, outro do Bolsonaro. Eu só quero ter o apoio do povo e a bênção de Deus para me tornar governador do estado de Roraima.
Perfeito. O Diover, vamos ao intervalo de uma música e você providencia ligar para o Dr. Alex Ladislau desde Brasília, tá bom? São 9h19, já está com... Enquanto isso, vamos lendo alguma das muitas mensagens que já chegaram aqui. Josias Batista diz assim, Josias Batista diz o seguinte, é Josias com Y, Batista com Y também, olha só, legal. Bom dia, doutor Getúlio, manda um abraço aqui para nós em Pacaraima, na comunidade indígena do Samã. Todos ligados na melhor 100.3, Josias Batista. Obrigado, viu, Josias? Um grande abraço a todos da comunidade aí de Samã. Samã, inclusive, tem muita gente, né? Um grande abraço, viu, Josias? O José Lorival mandou a seguinte mensagem.
Bom dia, doutor Getúlio Rojas. Eu ouvi direito se o início, etc., mas provavelmente ouvi falar por alto assim que deputada federal, candidata a Senado, Maria Helena Lima, Helena Lima, né? Que vai estar aí no programa. Ai, rapaz, é espetacular. Arrocha o nó aí, pegue mesmo, puxe mesmo pela princesa para ela mostrar o negócio da PEC 47 aí para nós, que também estou esperando também essa PEC 47. E aí, como ela está na frente do negócio lá da Companhia de Desenvolvimento de Roraima, ver se ela tem aí uma palhinha aí para ajeitar aí para nós o negócio do nosso valezinho alimentação e o nosso retroativo dos 6,5 para nós aí, para a Companhia de Desenvolvimento de Roraima, com o novo diretor que foi possado lá essa semana. Falou, meu amigo Getúlio Cruz, tudo sob controle, bom dia.
Bom dia, João, muito obrigado pela sua participação. Vamos ao João, né?
Bom dia, doutor Getúlio, bom dia aos ouvintes, bom dia, Fala Mesquita. Só um comentário aí, isso aí é o suco do Brasil, Fala Mesquita. Se a justiça sabe que a intenção é ser candidato, né, já fez, você estava em pré-campanha, um problema de sistema não convence o povo que é um motivo para poder tirar sua candidatura. Mais uma bola fora aí da justiça brasileira. Espero que eles corrijam e que você volte pro pleito aí.
Tá bom, João. Muito obrigado pela sua participação. Antônio Rufino.
Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Folha. Rapaz, o Sargento Araújo já lembrando agora, né, do aniversário da dona Terezinha. Terezinha Lopes. Gente boa, conheço há muito tempo. Eu já conheci ela há 37 anos, desde a época que eu cheguei aqui. A gente morava na frente da casa dela. Alô, dona Terezinha, um abraço aí para todos aí, viu? Toda a família Lopes. Sargento Lopes, o Raimundo, né? O Vitorino. Essa moçada aí, filho da dona Terezinha Lopes. Conheci o marido dela também, seu Agapito, chamava Agapito. Ele gostava de... Ele era, como é que se diz? Ele gostava de ler o jornal A Folha, né? Naquele tempo,
Agapito era...
O pessoal vendia no semáforo, mas tinha um entregador direto para ele. O cara ia entregar o jornal toda semana, acaba tava lá com o jornalzinho na porta dele. Toda legal. Semana não, todo dia.
Legal.
Dia cedo, acabei de deixar... O jornal lá do seu Agapito.
Agapito era mecânico, né? Dos melhores que tinha agora.
Mais uma vez aqui, quero mandar um abraço aí pra essa moçada, essa máquina de trabalho, né? Que é o Chiquinho Rufino. Acredito que a gente é parente, porque os familiares dele são do Ceará, né? Ele já é de Boa Vista, mas ele é do Ceará. E nós somos do Ceará também, Missão Velha, Juazeiro do Norte. Rapaz, esses prefeitos estão trabalhando demais, né? Chiquinho Rufino é uma máquina de trabalho, o Arthur também deixou muita obra aí feita, né? Inclusive ontem eu passei ali na S4, que a S4 era ruim de andar ali, viu? Era uma emenda, uma puladeira do nada, e ontem os cabas estavam recapeando. Tá de parabéns aí, o Arthur e o prefeito que assumiu o cargo aí, né? Tá de parabéns aí.
Muito obrigado, Antônio Rufino, que diz que é parente do prefeito de Mucajaí, Chiquinho Rufino. É possível, com certeza. Dona, quem é? A Erivânia, né, diz o seguinte: Fala Mesquita, meu governador, precisamos de mente brilhante como você, meu voto é seu. Tá bom. Obrigado, o Erivânia, pela sua participação. Dona Judite mandou um texto. Bom dia, doutor Getúlio, quero dizer que estou ouvindo o senhor no aplicativo, a Rádio Folha aqui em Alto Alegre só entrou no ar em algumas casas, o sinal é muito ruim, como por exemplo na minha casa, meu rádio nunca mais falou do sentimento, estou sentindo falta e muitas saudades da minha querida Rádio Folha, um abraço para todos os ouvintes com muita saudade. Dona Judite, eu lhe prometo que vou falar com a nossa equipe para que veja o que está acontecendo aí em Alto Alegre. A senhora não é a primeira, mas é uma ouvinte que a gente precisa atender, tá bom? pode aguardar que a gente vai mandar tentar resolver esse problema. Um grande abraço. Tá? Aqui, meu voto é do Fará Mesquita, diz aqui o Daniel. É, bora, Fará, meu governador, também é o que diz aqui. O comercial é serviço, não diz agora. Meu apoio total ao meu governador Fará Mesquita, é quem diz aqui, também não se identificou. É, olá, bom dia, tudo bem? Estou mandando mensagem para declarar meu voto para Fará Mesquita. Eu não voto no Arthur nem no Sampaio. Eu voto no Fará Mesquita, Rafaela Borges. É, quem mais aqui? Falou, meu amigo. Estamos acompanhando Fará Mesquita na Rádio Folha. Muito boa a proposta do nosso governador. Vamos ouvir o Pontes?
Bom dia, doutor Getúlio. É senhor Pontes, minha honra. Doutor Getúlio, o Fará Mesquita tem sim meu apoio. Qual seria a diferença dos outros candidatos para o Fará Mesquita? Ah, já sei. Dinheiro. Porque é bem complicado, viu? A situação que Boa Vista vive. Eu queria fazer uma pergunta para o Fará. Fará, o prefeito Arthur é esquerda ou é direita?
Tá bom, é, senhor Pontes. Muito obrigado pela sua participação. Olha, são 9h27. Já está? Ah, ok. Já estamos conectados via telefone, em audiovisual, com o advogado Alex Ladislau. Bom dia, doutor Alex.
Bom dia, professor Getúlio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. É sempre um prazer estar aqui falando com este veículo de comunicação que atinge todo o estado de Roraima e até os países vizinhos aí, a Venezuela e a Guiana, e o estado do Amazonas também, né? Então é muito bom estar sempre falando com vocês aqui.
Alex, você desenvolveu uma tese no seu curso de doutorado em que você aborda a questão do uso de templos religiosos como instrumentos e espaços de campanhas eleitorais. O TSE parece que tem acolhido a sua tese, a tal ponto que negou o registro de uma candidatura, né, de um pastor de uma da igreja, não sei se foi da Universal, do Reino de Deus. Em que consiste a sua tese?
Na realidade, uma correção, professor Getúlio, foi o curso de mestrado. A dissertação do meu mestrado, que foi defendida em setembro de 2025, aprovada pelo IDP aqui em Brasília. E também, na quarta-feira agora, nós vamos estar lançando o livro. Queria fazer propaganda de primeira mão aqui, na Rádio Folha.
Mostra seu livro aí.
Estou mostrando aqui, ó. A dissertação de mestrado se transformou num livro que fala sobre abuso de poder religioso eleitoral, analisando alguns aspectos técnicos interessantes. E aí, no dia 14 de maio, agora recente, o Tribunal Superior Eleitoral vota uma situação muito, muito peculiar, num caso de Votorantim, no estado de São Paulo, onde a prefeita era candidata à reeleição e ela veio sendo já punida desde a primeira instância na zona eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manteve a condenação e o Tribunal Superior Eleitoral manteve também esse acórdão do Regional de São Paulo. E é interessante, professor Getúlio, porque até então não se falava em abuso religioso, né? Uhum. Existe um impedimento legal, porque não existe a previsão legal do abuso religioso. A legislação eleitoral ela prevê o abuso de poder político, o abuso de poder econômico e o abuso do uso de veículos de comunicação. Então, isso é também abordado na minha dissertação, que é uma falha do texto legal e que sugiro que precisa ser reformulado para que haja aí uma compreensão da possibilidade deste abuso. E aí também, em novembro do ano passado, a Corte Constitucional da Coreia do Sul faz um julgamento muito interessante também, reconhecendo a legalidade, lá tem legalmente constituído na lei a proibição de uso de templos religiosos para se fazer campanhas eleitorais. E um pastor recorreu até a Corte Constitucional e perdeu por maioria, sendo mantido aí o texto legal que prevê aí a proibição de utilização de veículos de igrejas, né? Da estrutura das igrejas.
De qualquer credo, né?
De qualquer credo, Na realidade, aí, quando fala de poder religioso, não está dentro da nossa concepção no Brasil. Nós estamos falando mais dos evangélicos, né? Uhum. Que são os que se organizaram e têm, assim, utilizado desses espaços. Eu queria aqui deixar um ponto muito importante, professor, que nós não estamos aí condenando a participação de evangélicos na política. Até porque eu sou evangélico também, eu vim criado de berço das igrejas evangélicas. E é natural que esses grupos que tenham bandeiras identitárias se organizem para eleger seus representantes e que esses representantes possam defender essas bandeiras nos espaços de poder, ou no legislativo, ou no executivo e até mesmo no judiciário, que nós vemos aí algumas pessoas ascendendo a esses cargos e que não vai dividir o pensamento dele, da criação, da constituição, daquilo que ele acredita, não vai dividir do julgador, né? Nós temos hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal, pastor evangélico da Igreja Presbiteriana. Tivemos um outro indicado agora pelo presidente Lula, que também é evangélico. Então é natural, pelo crescimento dos evangélicos no Brasil, que esses espaços de poder comecem a ser tomados por essas pessoas que defendem ou que acreditam nesse credo. E isso é normal, é legítimo que haja essa representatividade, porque a população cresceu de forma exponencial dos evangélicos no Brasil, e naturalmente esse crescimento vai refletir nas eleições legislativas, nas eleições executivas e também nos cargos do judiciário, porque essas pessoas vão passar em concurso público, vão começar a ocupar os cargos do judiciário. Então não é esse o ponto que nós analisamos. Nós analisamos um possível abuso desse poder religioso, desse crescimento religioso. E o que seria um abuso? O exercício desproporcional, o exercício assim, sem uma regulamentação, ao ponto de chegar numa determinada campanha, e esse é o objeto do estudo, a eleição de 2022, alguns líderes religiosos dizer que um verdadeiro cristão não vota em determinado partido, uhum, ou não vota em determinado candidato. E isso a gente começa a ter uma interferência direta na liberdade do voto. A liberdade do voto é um direito constitucional. Então, quando a gente passa desse uso legítimo de busca por espaços de poder para o uso da força ou da autoridade religiosa para impedir que os fiéis escolham algo diferente daquilo que o pastor ou do líder religioso está escolhendo, nós podemos aí ter uma interferência na liberdade. E aí a pergunta que a gente faz: o eleitor continua verdadeiramente livre quando acredita que votar em determinado candidato é uma exigência espiritual? A gente pode afirmar que existe uma liberdade quando o líder está dizendo: ó, e você tem que votar no candidato de Deus porque o outro candidato é do diabo. Então, nisso pode configurar, sim, um abuso. No Tribunal Superior Eleitoral, por ausência de regulamentação legal, ele não aplica como um abuso autônomo. Então, é necessário que haja a configuração através dos abusos já regulamentados na lei, que aí é o abuso de poder político, ou o abuso de poder econômico, ou até o abuso de veículos de comunicação. Então, como muitas igrejas hoje, ou muitas entidades religiosas têm aí os seus veículos de comunicação, esses veículos de comunicação podem também ser utilizados. Então, você tem que enquadrar esse abuso dentro de um dos três existentes: abuso de poder político, abuso de poder econômico e abuso de veículos de comunicação. Isso hoje no Brasil. Mas na minha conclusão do meu trabalho, eu entendo da necessidade de que haja um abuso autônomo, um abuso próprio, um abuso de poder religioso. Mas para que isso ocorra, é necessário que haja aí um processo legislativo de formação de uma nova lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Existem outras opções, legalmente falando, mas o caminho mais correto seria através de um processo legislativo.
Ou seja, algum parlamentar propor, né? Onde é que a gente pode encontrar seu livro aqui em Boa Vista e quando?
Dia 2 de julho eu vou estar em Boa Vista para a formatura do meu filho, Alexander, vai estar formando em Direito pela Catedral, e eu vou levar alguns exemplares, né? Depois eu vou até combinar com o senhor, de repente a gente pode deixar na folha aí para que as pessoas que tiverem interesse possam adquirir os exemplares.
Com todo prazer, viu?
É da editora Tirante Loblanc, tá? Esse livro, a minha dissertação de mestrado foi submetida a um edital de publicação pelo IDP, foi aprovada pelo edital do IDP, e o IDP indicou três editoras. Aí eu entrei em conversação com as três, e essa Tirante Loblanc, ela já imprimiu o livro. Essa semana que vem agora vai ter o 10º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, é o maior encontro de direito eleitoral do país, em Curitiba, e o livro vai ser lançado na quarta-feira, dia 27, no espaço. Como é que é o nome lá do.
Em Curitiba?
Lá em Curitiba, Oscar Niemeyer. É um local que é um. Acho que é um museu, Oscar Niemeyer. O evento vai ocorrer dentro desse local, em Curitiba, e na quarta-feira vai ter um espaço específico para o lançamento dessa obra. Nós vamos divulgar nas redes sociais, mas a partir de 2 de julho nós vamos estar em Boa Vista, e eu vou deixar alguns exemplares para a Folha de Boa Vista poder comercializar, e que as pessoas que tenham interesse possam adquirir o seu livro.
É 2 de junho, né? Não é julho, não. 2
de julho,
né?
Julho.
Junho, com NH?
Julho, 7, mês 7.
Agora, e aí me ocorreu uma dúvida, uma questão. E a eleição suplementar, você não vem votar?
Então, eu tô indeciso se vou, porque é o seguinte, eu tenho esse evento, esse mês de maio e junho é o mês dos eventos jurídicos, né? Principalmente de direito eleitoral. Então, assim, como a gente não tinha expectativa mesmo de que esse processo fosse ser concluído e que tivesse a eleição, embora a gente sempre falasse aqui que o último prazo seria 21 de junho, eu não me programei para votação. Eu vou estar agora, semana que vem, em Curitiba, e a partir da outra semana vai ter o evento do Foro Internacional de Lisboa, que é organizado pelo ministro Gilmar Mendes, e eu já vou pela terceira vez. Então eu ainda não consegui encaixar na minha agenda aí se eu votar em Boa Vista para votar. Se não tiver, eu vou ter que justificar pelo e-título, colocando aí em prática o que a gente sempre tem falado da importância do e-título para funcionamento da justiça.
E aí, com outro tema, em outro tema, como advogado, militante que é, há expectativa, quer dizer, de que alguma medida liminar possa suspender essas eleições suplementares?
Tecnicamente, eu acredito que sim, né? Nós já havíamos conversado com relação a isso, professor Getúlio. Existe uma reclamação na relatoria do ministro Dino, né, no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito assim que eu não li o trabalho, mas eu imagino que tenham questionado aí as semelhanças do estado de Roraima com o Rio de Janeiro, e que por que no Rio de Janeiro vai ter um desfecho diferente do que está acontecendo em Roraima. Lembrando que o Rio de Janeiro concluiu o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral antes da conclusão do julgamento do caso de Roraima. Então o Rio de Janeiro não tem previsão de eleição suplementar. O que nós ouvimos é que vai ter uma eleição única em outubro, a unificação das eleições. Eu acho mais razoável, tecnicamente, menos desgastante, tanto para o Tribunal regional eleitoral, nós fizemos uma petição em nome do Agir, né, o partido, apontando algumas inconsistências para a realização de 4 eleições num período de 4 meses, e dentre elas aí a dificuldade do eleitor que transferiu o título depois de 21 de janeiro, que na eleição suplementar ele vai votar no local anterior. Vamos imaginar, o cara vota lá em Rorainópolis, transferiu para Boa Vista, mas na eleição suplementar ele vai ter que votar em Rorainópolis e na eleição ordinária em Boa Vista. Isso pode gerar confusão, desconfiança da rigidez, aí, da rigidez do sistema eleitoral, e isso não atinge somente a eleição suplementar, isso pode ser um fator de descredibilidade do sistema eleitoral nacional. Eu acho isso um perigo muito grande, e eu falei isso na minha petição. Outro ponto que eu acho que é sensível: existe um prazo para que as urnas fiquem sem serem mexidas, para que possa ser feita uma auditoria.
Uhum.
E nas 4 eleições não existe tempo hábil entre essas 4 eleições, que você imagina que vai ter um primeiro turno, provavelmente pode ter um segundo turno para a eleição suplementar. O segundo turno vai se confundir com os atos preparatórios da eleição ordinária, ou seja, eu não estou ainda conformado tecnicamente de que isso foi uma boa solução para Roraima. Eu vejo muito discurso político, o povo que escolhe e tal, mas são 4 eleições no período de 4 meses, que vai ser muito perigoso, inclusive, de você comprometer a eleição geral ordinária, que não é só de governador, é uma eleição de presidente da República, de senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Então, eu acho que isso cria um risco de você comprometer algo maior, que é uma eleição geral, em detrimento de fazer uma eleição menor, que é uma eleição suplementar para um cargo que alguém vai exercer por 6 meses, né? Se for eleito dia 21 de junho, vai governar de julho até dia 31 de dezembro, né? Então, assim, eu não compreendi bem e não acho que tecnicamente foi a melhor solução, mas foi a decisão que o tribunal acolheu e que pode ser, sim, modificada por uma decisão liminar do ministro Dino, Flávio Dino, que está em suas mãos uma reclamação e que pode adotar aí o mesmo critério para o Rio de Janeiro e fazer uma eleição. Eu não falo nem em eleição indireta, viu, Getúlio?
Uhum.
Eu falo em eleição ordinária, unificada, em outubro, que eu defendo que essa seria a melhor opção.
Melhor, uma única eleição, né? Daria tempo até para todos os candidatos se organizarem, debaterem, enfim, né? Bom, muito obrigado, doutor Alex Ladislau. A gente não poderia deixar de manifestar a nossa alegria em ver um advogado roraimense defendendo numa dissertação, né, princípios, né, e aí não é um princípio contra uma única religião ou contra as práticas de um determinado estado, mas de uma forma geral, não é isso?
Eu queria só que eu fiz uma pesquisa e tive que fazer uma tradução no Google Tradutor.
Uhum.
E analisar o julgamento da eleição lá na decisão da Coreia, né?
Uhum.
E tem uns pontos interessantes que foram abordados pela Corte Constitucional Coreana. Uhum. E eu acho que esse eu queria, assim, finalizar com essa palavra. Uhum. Que a liberdade religiosa, isso é incomum tanto na decisão da Corte Constitucional Coreana quanto nessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral recente, agora do dia 14 de maio, que a liberdade religiosa ela não é absoluta ao ponto de ser um escudo para comprometer a legalidade de um pleito eleitoral. Uhum. Ou para cometer crimes eleitorais sem a punição devida. Então, isso para reflexão, ainda mais para o nosso estado de Roraima, onde existe aí um ativismo político muito grande dentro das igrejas, o devido cuidado que deve se ter para que não ganhe a eleição utilizando a estrutura da igreja, e isso possa comprometer depois o resultado de quem ganhou, né? Hoje nós vemos que todo mundo tem um celular na mão, esse celular é uma câmera que grava muito bem, e lá no caso de Votorantim foi isso, uma pessoa dentro do culto religioso, na igreja quadrangular, filmou todo o culto, mostrou a quantidade de pessoas que tinham no evento, e isso levou à cassação da prefeita candidata à reeleição, do vice-prefeito e de um vereador pastor da igreja também. Então, houve a cassação de um mandato, de um prefeito, cargo majoritário, e de um cargo proporcional de vereador. Então, o cuidado que as pessoas têm que ter ao fazer as campanhas eleitorais, tanto a suplementar, tá? Já vai ter gente de olho nessas eleições suplementares, da forma de se fazer campanha dentro das igrejas, que não deveria sequer utilizar as igrejas, né? Mas vai estar todo mundo de olho e às vezes o próprio candidato filma e bota nas redes sociais, facilitando a vida de quem quer entrar com as ações, né? Mas se não fizer ele mesmo, vai ter alguém filmando e vai chegar, com certeza, eu acredito que essa eleição suplementar já vai ser alvo dessa inovação que o Tribunal Superior Eleitoral vem, reconhecendo a possibilidade de um abuso religioso, e fica a dica para os candidatos em Roraima.
Tá bom, doutor Alex. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Aqui conosco.
Um abraço, professor Getúlio. Um abraço aí, meus amigos e amigas do estado de Roraima.
Grande abraço. Jover, vamos ao intervalo de uma música e depois voltamos aqui para ler alguma das mensagens que nós ainda não lemos, tá bom?
Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando me encontrar. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Me aceita, prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando me encontrar.
Este é o seu programa Agenda da Semana.
São 9h51, você ouviu no nosso intervalo musical Caetano Veloso, que cantou Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, composição de José Wilson e Fernando Mendes. Aqui no Agenda você só ouve o melhor da música popular brasileira. Vamos dar seguimento às contribuições que chegaram aqui. Quem é? Nati, sou da BR-432. Eu voto no Fará. Não pode ficar declarando votos aqui, viu? A Nádia Lopes diz assim: bom dia, Rádio Folha. Aqui quem fala é a Natália do Jockey Club. Estou mandando uma mensagem para o apoio do nosso futuro governador Fará Mesquita, para que os outros fizerem o Fará Fará. Fábio Oliveira diz: a Faradilson sempre denegrindo as pessoas. Ele tem que falar do que vai fazer se for eleito. Faradilson fazendo serviço sujo de denegrir o Arthur. Fale de suas propostas. Arthur não é escravo da Tereza. Começou a caminhar com as próprias pernas, é que o diz o Fábio Oliveira. Bom dia, meu nome é Leia Maradia. Eu voto no Fará, tá bom, vamos lá. Bom dia, doutor Getúlio, para esse indivíduo que é o ex-prefeito. Bom dia, senhor doutor Getúlio. Para que esse indivíduo quer que o ex-prefeito saia em favor de Flávio Bolsonaro? Ele que se defenda, diz o Laurentino. O Guerra, bom dia. Confesso, como faço para mandar uma reportagem para a Netel Vieira para ver se é possível divulgação ou não? Você fala com o Natanael amanhã de manhã, pelo 991-1521-55. Pode ligar que ele atende. Aqui o Diover atende com ele também, tá bom? Bom dia, Rádio Folha. Aqui quem fala é o Luiz Henrique do Santa Teresa. Estou mandando uma mensagem de apoio ao futuro governador Faradilson Mesquita. É uma mensagem do... Não tem, né? Vamos ver quem é.
Oi, bom dia. Meu nome é Cleiton. Eu sou do Nova Cidade e o meu voto é Fará.
É o Nova... Rapaz, está tendo... Vamos lá, o baiano, né? Da Rede do Carrapato.
Doutor Getúlio, bom dia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pro senhor bem aqui. Pode até ser que eu esteja errado, mas essa história aí da energia tá 24% e baixar para 4% assim do nada, será que não é só porque é ano político não, doutor? Entendeu? Acho que é só porque é ano político, né? Que 24%, aí a mulher foi lá, brigou, baixou para 4%. Rapaz, é um negócio assim meio estranho, não? Você não acha? Pergunta pra ele sobre os terrenos, que ele andou dizendo que ia dar pro povo aí e tal. Ó, a Folha, o teu programa é um programa decente, sou um homem decente, entrevistar um cara desse aí. Pô, sinceramente, fala pra ele, onde é que ele tinha terreno pra dar pro povo aí?
Olha, quem é o Bahia, né? Bahia, independente de quem quer que seja, rádio é uma concessão pública. E, portanto, a gente tem que dar espaço para todos. Ele pediu para explicar aqui como é que estava o registro da candidatura dele e a gente abriu o espaço como abriria para qualquer uma pessoa que estivesse na mesma situação. Tá bom, Bahia? Agora, com relação à questão da redução da tarifa, do aumento da tarifa, deixa eu dizer uma coisa. A explicação é esta. A Roraima Energia, que é do grupo JBS, de Joelze Batista e Wesley Batista, não perdeu nada. Porque para o consumidor de Roraima, vai ser apenas de 4, alguma coisa. Os 20% restantes foram jogados num fundo que vai repassar dinheiro para a Roraima Energia. Ou seja, todos os consumidores brasileiros vão pagar um pouquinho. Como são milhões de consumidores, o aumento é muito pequeno, quase imperceptível, tá bom? Realmente, não é porque só é campanha eleitoral, é porque a JBS e a Roraima Energia não perderam nada, tá bom? Kelson Lima mandou um áudio, vamos ouvi-lo?
Fala, doutor Getúlio, bom dia, um abraço aí para todos aí, os ouvintes aí da Melhorzinha da 100.3. Rapaz, só um comentário aí, pessoal, minha opinião, que nós estamos arrumados, essa Roraima nós estamos arrumados com esses candidatos aí, viu? Por lado que pular, o trem tá feio. Um lado é Sampaio, que todo mundo sabe como é que tá a situação dele aí, né? O outro lado, Arthur, é cria dos cria, né? Que a gente não precisa falar, todo mundo sabe. O outro lado é a candidata do PT, pelo amor de Deus. Aí o outro lado tem esse parceiro aí que tava na entrevista aí, que também todo mundo conhece. Cara, o sistema é uma situação complicada, ele se ajeita. O eleitor não tem opção, pô. O eleitor não tem opção. Cadê uma opção? Uma opção decente, entendeu? Então é complicado. Mas isso aí é o meu comentário, minha participação. E é isso aí. Deus abençoe o nosso dia e manda uma alusão aí pra galera da rodagem aí da BR-174 aí. Bom dia. Então, obrigado.
Kelson, é uma manifestação que é legítima a sua. Agora só tem três alternativas por enquanto. Né? A quarta é que se o Faradilso conseguir registrar, e se é que ele é uma boa opção, a opção é do eleitor e da eleitora, né? Tá bom, Kelson? Mas vale a sua consideração aí. Matias e Matias, parece até uma dupla sertaneja. Vamos ouvir.
Bom dia, doutor Getúlio. Para a Mesquita aí, né? É uma opção para a população roraimense que espera, né, novos nomes, né, que estejam dispostos a trabalhar por Roraima. Até porque Saudade Sampaio está com a máquina na mão, enquanto Arthur Henrique está colado na prefeitura. Então, para a Mesquita seria um novo nome que surgiria no meio político como opção para o povo de Roraima. Aqui é o Matias, da Arsenal McLaren.
Tá bom, Matias, muito obrigado pela sua participação. Eu sou Grismar, o meu voto é para também sobre falar disso. Né? Vamos ouvir o Vitor Alves.
Bom dia, doutor Getúlio. Aqui sempre ligado, né, na agenda da semana. Que dia bom, frio, né? A temperatura está gostosa. E eu aqui assando um costelão para a família, né?
Olha só, rapaz. Neto, o Vitor Alves está aí. Neto.
E aí, aqui?
Fazendo como churrasco. Sempre,
né? Feliz da vida, agradecido a Deus pela dádiva da vida, né? Pela saúde que nós temos. Não é isso? Forte abraço para o senhor, para a dona Nazaré e para todos que compõem esse veículo de comunicação, que nos traz as verdades sem distorcer seus fatos. Bom dia.
Tá bom, Vitor Alves. Que tomara que seja tão delicioso como está tão bonito esse seu assado aí de costelão, viu? Um grande abraço. Quem é? É o Ronald Brasil. Olha, rapaz, o Ronald, vice-prefeito do Cantar. Está ali, como sempre, mostrando que o rádio dele está sintonizado na FM.
Aqui
100.3.
Já está pegando o sinal aqui no quilômetro 107 da 432, chegando na Vila do 20, viu,
doutor? Olha só.
Sinal da rádio na... Sinal da folha no rádio do carro, viu?
Olha lá, legal, viu, o Ronald? Muito obrigado. O Ronald é vice-prefeito do Cantar e ouvinte nosso aqui desde algum tempo. José Batista diz, doutor Getúlio, a melhor coisa que o presidente Lula fez foi demarcar nossa terra indígena, a Raposa Serra do Sol. E o prefeito Arthur não está errado de ser de esquerda. A esquerda visa os menos favorecidos. Estamos juntos com Arthur. Eu vou pedir aos nossos ouvintes que não manifestem preferência eleitoral. Não é, eu por mim liberaria tudo, mas a nossa justiça, ela normalmente é hipócrita. Quando ela, né, nós vivemos numa terra, né, que se diz cultivar a liberdade. E por que que não dá liberdade para cada um manifestar as suas votas? Eu garanto que aqui ninguém manipula nada. quem liga para cá é porque quer falar, tá bom? É, vamos só ouvir do Carlos o Popular.
Bom dia, bom dia! Meu amigo Dr. Getúlio Cruz aí do programa Agenda da Semana.